Paraná em Rede está de volta.
Tem início hoje a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. O contribuinte que fizer o envio com antecedência vai receber a restituição já nos primeiros lotes. Neste ano, o prazo para entrega da declaração vai até o dia 30 de abril. Deve declarar o imposto quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil reais em 2019. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações. A multa para quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. E quem tem doença grave tem isenção sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Os detalhes na reportagem.
Nesta segunda-feira, começa o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações em 2020. O prazo vai até o dia 30 de abril e a dica é que quem envia antes recebe a restituição primeiro. Mas quem é portador de doença grave não precisa pagar o imposto, como explica a advogada Renata Fará, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná.
Geralmente, essas pessoas com essas doenças graves, elas têm um custo muito maior de vida por conta dos tratamentos de saúde. Muitas vezes elas têm que parar de trabalhar e a renda diminui na inatividade. Então é uma forma de um benefício que a União oferece para essas pessoas nessas condições de saúde mais debilitadas e crônicas, de não ter a retenção do pagamento exclusivamente na aposentadoria, na pensão ou na reserva para o caso dos militares.
As doenças que geram a isenção são a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, alienação mental, cegueira, inclusive a monocular, contaminação por radiação, doença de Pagé em estados avançados, também conhecida como esteite deformante, a doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, a fibrose cística, também chamada mucoviscidose, a hanseníase, formas graves de nefropatia, hepatopatia ou cardiopatia, a neoplasia maligna, a paralisia irreversível e incapacitante e a tuberculose ativa. Também são isentas a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida de entidade de previdência complementar, o Fundo de Aposentadoria Programada Individual, o FAP, ou o Programa Gerador de Benefício Livre, o PGBL, e a pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos recebido por portadores de moléstia grave. São isentos ainda os valores de aposentadoria ou reforma motivado por acidente em serviço ou moléstia profissional. Os valores que não recebem a isenção são os do contribuinte com doença grave que não tiver se aposentado, aqueles referentes a um emprego ou atividade autônoma ou de resgates de entidade de previdência complementar, FAP ou PGBL, que não configurem complemento da aposentadoria. A advogada Renata Fará explica qual o procedimento para garantir a isenção.
A pessoa, ela solicita, junto ao órgão que faz o pagamento do benefício, solicita essa isenção para que não seja descontado o imposto de renda. E no momento da declaração, existe um dos campos de preenchimento onde a pessoa declara que a renda é decorrente de aposentadoria ou pensão, mas a pessoa é isenta por conta da doença grave. Já existe esse campo na própria declaração, então não é algo complicado.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E os aposentados e pensionistas do Estado devem imprimir o comprovante anual de rendimentos no portal do servidor, como explica o repórter Rodrigo Arendi.
A Paraná Previdência já disponibilizou o comprovante anual de rendimentos para os aposentados e pensionistas do Estado. O documento deverá ser impresso pelo próprio beneficiário pelo site da Paraná Previdência, por meio da página portaldoservidor.pr.gov.br. O comprovante é necessário para a declaração anual de imposto de renda. Vale ressaltar que os beneficiários não receberão mais pelos correios o documento. Para ter acesso ao comprovante, o beneficiário deverá utilizar a senha cadastrada junto à Paraná Previdência. Caso o beneficiário não tenha a senha ou não se lembre, é preciso gerar uma nova, comparecendo na central de atendimento ou nos postos de atendimento da Paraná Previdência, localizados nos núcleos de educação. A solicitação também pode ser feita pelo telefone 0800-643-0037. Neste caso, a pessoa receberá a senha por e-mail. Repórter Rodrigo Arendi.
O advogado e professor de direito Cláudio Henrique de Castro defende que a justiça brasileira deveria fixar indenizações mais altas para as montadoras no caso de falha nos veículos. Confira na coluna Atitude Consumidor de hoje.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as indenizações de defeitos em veículos. Um processo nos Estados Unidos que representa 2 milhões de proprietários ou antigos proprietários dos veículos Fiesta produzidos entre 2011 e 2016 e do Focus entre 2012 e 2016 fecharam um acordo de 30 milhões de dólares, ou seja, 125 milhões de reais. A Ford já gastou 48 milhões entre outubro de 2019 e dezembro de 2019 para comprar de volta 2.666 veículos. No processo, vários relatos de problemas do câmbio que patina, engasga e leva o carro à desaceleração involuntária e até entrar no neutro sem aviso. Em resumo, um defeito no power shift. Em agosto de 2019, a Ford aumentou a garantia da embreagem do Focus e do Fiesta, 2014 a 2016, para 7 anos, ou 100 mil milhas, o que equivale a 160 mil quilômetros. Em geral, no Brasil, as indenizações neste tipo de caso são baixas, se comparadas com o primeiro mundo. Os parâmetros indenizatórios globais deveriam ser utilizados pelo nosso Poder Judiciário. Esta é uma solução global, já que as corporações têm a produção espalhada pelo mundo desses veículos e também vendem os seus produtos em países em desenvolvimento. Só que quando acontecem as indenizações judiciais no Brasil, elas demoram durante anos e vão redundar em valores indenizatórios baixos. Neste caso, o Brasil deveria adotar os parâmetros de indenizações dos países desenvolvidos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O uso de bebidas alcoólicas tem começado ainda na adolescência e às vezes até na infância dentro de casa. Por isso, a médica e psicanalista Lucy Pfeiffer fala hoje sobre a atenção ao exemplo que os pais representam nessa relação.
Pequenas conversas.
Olá, sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e falamos no Pequenas Conversas, uma coluna para dizer para vocês um pouco mais do mundo da criança e do adolescente. Parceria, então, da Rede AERP de Notícias e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos falar hoje sobre o álcool, o uso de álcool na infância e adolescência. E vocês podem estranhar que eu estou falando uso de álcool na infância, mas é incrível que em todas as pesquisas feitas com adolescentes, com adultos, que fazem o uso e abuso do álcool, nós temos o início, o aprendizado desse uso, na maioria dos casos na infância ou na adolescência, dentro de casa. Então, é o exemplo dos pais, é o exemplo da família, é o álcool disponível que faz com que essa criança ou esse adolescente ache normal. Nós temos uma mídia que não é favorável às crianças quando coloca, por exemplo, propagandas de cerveja, ligando elas à felicidade, a uma realização, a uma pessoa que tem mais sucesso na vida, como se cerveja não fosse uma bebida alcoólica, como se a baixa porcentagem considerada por ml dessa bebida pudesse justificar que ela não entre como um risco. E ela é um risco. Ela é álcool, ela é uma bebida alcoólica. E nós estamos chegando em períodos de festas, de carnaval, onde parece que tudo é liberado. Então hoje eu queria falar com pais, com professores, mas também com os adolescentes que vão nessa festa. E muitas vezes eles acham que o uso do álcool vai transformá-los em mais ativos, menos inibidos, mais atraentes. Na verdade, não. Porque se vocês veem um colega ou se vocês se enxergassem sobre o efeito do álcool, vocês iriam ver que o efeito de euforia passa em meia hora, 40 minutos. E depois vem o efeito do ridículo, vem o efeito do sem noção, que vai o álcool passando pelos lobos cerebrais. E se isso continua, daí nós temos o efeito do álcool na perda do equilíbrio, perda de todos os valores sociais e morais e até a perda da respiração e morte. O álcool pode matar. Então, cuidado, cuidado nas festas que vocês vão. Existem aliciadores para o álcool como para outras drogas. Cuidado com as bebidas que vêm abertas. Nunca aceitem em qualquer festa que vocês vão. Cuidado com os picolés, com os doces, com as coisas que vêm sem vocês saberem a origem. O álcool tira vocês do sério. Ele não ajuda ninguém a viver melhor. Eu agradeço a atenção de vocês e espero, na próxima semana, todos com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Eu desejo a você um bom início de semana. Até amanhã!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.